personagens bíblicos, quando o assunto é vencer, provavelmente o que vem à nossa mente, ou um dos que permeiam a nossa mente, é Davi. E olhando para a história deste homem, eu comecei a me perguntar o que transformou Davi em um vencedor. Como é que ele conseguiu romper tantos desafios? Como Deus usou Davi para confundir tanta gente? Para confundir seu pai, seus irmãos, para confundir Saul, para confundir até mesmo Samuel, para confundir Golias. Que confusão Deus causou na mente das pessoas ao pegar o filho mais novo de Jessé, o caçula, numa cultura onde as fichas eram depositadas no primogênito, era ele que se tornava o líder após o falecimento do pai. Quando Deus pega Davi, aliás, e não apenas ele, nós vamos ter Esaú servindo a Jacó, e uma visão bem interessante da postura da vitória e do crescimento do menor. O menor servirá o maior, e ele era o menor entre seus irmãos, não porque Deus está dizendo que a preferência de Deus é do menor, não. O que Deus está dizendo é que até aqueles que aparentemente não têm tantas chances de vencer e de prosperar, ao lado dele, podem conseguir, podem ter êxito, podem alcançar a vitória. Esse é um texto que, quando nós olhamos, Deus dizendo que faz o menor prosperar, que faz os grandes servir aos pequenos, é simplesmente um ambiente de motivação para aqueles que não têm tantos recursos, tantos privilégios, mas que estão dispostos a lutar com afinco, com dedicação. E é isso que eu quero olhar para você, ou conversar com você hoje, olhando a história deste moço. E ela começa no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, no verso 1. Se você puder acompanhar comigo, eu vou usar bastante textos, mas eu vou falar pouquinho. 1 Samuel, vou ficar com essa tradução que fica mais fácil. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Que a tua palavra, que sempre é bênção para o nosso coração, seja mais uma vez assim, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Preste atenção nesse texto, porque ele sugere que a ordem que Deus vai dar a Samuel nessa ocasião já era um assunto que Deus vinha tratando com Samuel, sinalizando para o profeta que ele iria fazer uma mudança, ele ia depor um rei e ia constituir um novo rei de Israel. É importante entendermos e não culparmos demais Saul, porque ele é o primeiro rei, a monarquia ainda é algo muito novo para o povo de Israel. Enquanto outras nações vinham, né, de tempos em tempos, crescendo e entendendo que era uma monarquia, para Israel o tempo de juízes não fazia, né, não tinha ido embora ainda, estava nesse processo de transição, e o povo pede a Samuel um rei. Até o próprio Samuel fica triste com isso, ele é o último juiz, e Deus diz a ele: Samuel, não se entristeça, porque o povo não está rejeitando você, esse povo está rejeitando a mim. Então me parece que essa é uma conversa que Deus já vinha tendo com Samuel. Tanto é que o versículo 1 diz, né, Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Até quando você vai continuar orando para que Saul continue no trono? Eu já o tenho rejeitado. Até porque a promessa não era essa. Saul era da tribo de Benjamim, certo? E a promessa de Deus é que o Salvador viria da tribo de Judá. Então isso deve ter até causado um pouco de confusão na tribo de Judá, quando viu um benjamita, né, se levantar. Mas quando nós vamos olhar, Deus direciona a Samuel muito pouco. Deus diz, você se levanta, enche o teu vaso ou chifre de azeite, desce a Belém, vai à casa de Jessé, porque da casa de Jessé eu vou levantar o novo rei em Israel. Mas não, Deus não disse para Samuel quem é esse rei. Deus diz apenas que vai levantar um novo rei e que ele deve ir para cumprir uma missão, mas quando ele chegar lá, ele vai descobrir quem vai ser o rei. Provavelmente na cabeça, certo, de Samuel é Eliabe, com certeza, o filho mais velho, o primogênito de Jessé. Romper um paradigma, quebrar uma mentalidade é o primeiro desafio que Deus precisa fazer para conosco. Me parece que Deus já não fala com Samuel exatamente porque para ele seria muito intrigante chegar numa família onde tem 8 filhos homens e pegar o menino mais novo e ungi-lo e sobrepor este menino aos demais. Quebrar isso seria um grande desafio. Então Deus não comunica isso a Samuel. Samuel sabe apenas que ele vai ungir um rei na casa de Jessé, mas ele não sabe quem é. Agora eu comecei a me perguntar, por que é que Davi, ou o que fez com que Davi recebesse essa missão de se tornar o rei? Que qualidades um Deus que disse para o próprio Samuel, não unja Eliabe, porque ele não é o rei. Eu não vejo como vocês veem. O homem vê o que está diante dos olhos. Eu olho para o coração. O que Deus achou no coração de Davi? Talvez se conseguimos chegar perto de responder essa pergunta, e ela é tão intrigante e ao mesmo tempo tão extraordinária, que talvez nós possamos sair daqui buscando nós mesmos a pergunta para isso. Eu vou te dar algumas dicas que pelo menos me ajudou a nortear meus pensamentos em torno do que esse camarada vai viver. O que ele tem? Se Deus não tem privilegiados, o que Deus viu nesse homem, que cá convenhamos, nós já sabemos que tem inúmeros erros, inúmeras falhas. Mas quando eu olho a missão que ele havia recebido e como ele lida com essa missão, eu entendo por que é que Deus escolheu Davi. Pelo menos essa resposta foi o suficiente para mim. Talvez não seja para você, e você tem todo o direito de continuar a sua busca. Mas quando eu comecei a ver a transição que Deus faz do que ele desempenha para se tornar um rei, eu consigo entender por que é que esse indivíduo vai se tornar alguém que vai substituir Saul. No verso 11, coloca para mim, por favor, do mesmo capítulo. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E Jessé disse, ainda falta o menor que apascenta as ovelhas. Preste atenção, porque para mim, Davi só foi rei porque apacentava ovelhas. Para mim, a maneira que ele resolveu desempenhar sua função, a maneira que ele resolveu agir com a missão que lhe foi confiada, e a Bíblia diz que nós não devemos negligenciar o tempo das pequenas coisas. Como esse camarada resolveu lidar com essas emoções, de ver todos os seus irmãos à frente dele, ele o caçula. Sabe, um dos livros, eu já falei isso aqui, que eu li, que me impactou, foi Transformando Suor em Ouro, de Bernardinho, o técnico da seleção brasileira de vôlei, né? Até algum tempo atrás, hoje me parece que já é o Zé Roberto, nessa transição. Mas preste atenção, quando esse camarada foi jogador, o Bernardinho, ele exercia a função de levantador, e quando ele foi levantador, o levantador titular se chamava William, um dos maiores levantadores de todos os tempos, até porque o Brasil é um dos grandes campeões, né, no vôlei masculino. Mas o Bernardinho tinha pouquíssimas oportunidades de entrar na seleção. O William era uma estrela, e o Bernardo então só entrava em movimentos táticos quando o técnico queria diversificar uma jogada que já estava sendo marcada por William, por suas características. Então normalmente era uma, duas jogadas e ele voltava para o banco, uma, duas jogadas e ele voltava para o banco, e poucas vezes ele pôde exercer essa função. E para alguns ele foi um jogador mediano, medíocre, alguém que não que conseguiu despontar ainda, que só em chegar à seleção já é algo muito grande. Mas a minha pergunta é: o que esse camarada conseguiu ver do banco? É o que esse camarada conseguiu observar do banco, que já que ele não seria o melhor levantador do mundo, ele poderia se tornar o melhor técnico, o maior campeão de todos os tempos, como levantador. Ele conseguiu simplesmente observar uma oportunidade que dificilmente a maioria de nós observaríamos, focados muitas vezes no local errado, muitas vezes achando que não temos o privilégio de ocupar determinadas ou de determinados posicionamentos. É um livro maravilhoso para quem deseja, né, achar ou descobrir um espaço para se alcançar um ambiente de vitória. Mas vamos olhar aqui, porque o texto diz que ele é um pastor de ovelhas. Olhe bem, Samuel chega na casa de Jessé para ungir um rei, tem 7 filhos de Jessé em casa, e Davi está trabalhando, apacentando as ovelhas. Foi a missão que ele recebeu. O próprio irmão dele no campo de batalha diz para ele, nós vamos ver mais à frente, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas de papai? O que indica que não era um rebanho tão grande, que a função que ele exercia não era nada expressivo, não era nada significativo, não. O importante não era a função que ele exercia, o importante era como ele levava a sério o que ele fazia, como ele era capaz de se dedicar para fazer aquilo, que tipo de entrega ele tinha para desempenhar aquela função. E é isso que nós vamos ver. Esse moço, filho mais novo de Jessé, ele vai sair do anonimato e se tornar um dos maiores homens. E preste atenção no que eu vou falar agora, goste você ou não de ouvir, pouco tem a ver com Deus. Pouco tem a ver com Deus. Tem muito a ver com sua dedicação, com o interesse de fazer aquilo que Deus o entregou. Porque até o presente momento, o que Deus tem para ele? Ser pastor de ovelha. Ah, mas ser pastor de ovelha é uma função que eu não me agrado, é algo que não tem tanta expressividade, é algo que não tem tanto valor. Para quem? Tudo aquilo que vier à sua mão, fazei-o conforme todas as forças, é o que diz a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas as pessoas não vão me reconhecer. As pessoas podem não te reconhecer, mas você não vai passar despercebido para Deus. O grande problema é que pessoas recebem, muitas vezes em fase de sua vida, incumbências, funções, salários, cujos quais não é o que Deus tem para você a nível de futuro, mas é o que Deus tem para você a nível de presente. Muitas pessoas não conseguem alcançar a vitória na vida simplesmente porque não conseguem romper as etapas que a vida exige de você para passar para outras fases. Ou ficam aprisionadas em fases ruins que lhe trouxeram caos, decepções, perdas, mágoas e rancores. Ou ficam aprisionadas em fases medianas que, por serem boas, as impedem de viver o fantástico. Ou então, como Uzias, vive o fantástico, mas perde o seu coração e acaba perdendo a vida. Quando nós olhamos para este moço, a maneira que ele leva a sério apacentar as ovelhas, o profeta está na casa dele, porque Deus mandou, seus irmãos estão reunidos. Se você é daquele que diz que alguém pega a sua bênção, segura essa aqui, querido, porque o cara não está em casa, e o profeta manda chamar Davi, porque se a bênção é tua, você pode até não ir buscar, mas ninguém toma. É assim que funciona. Quando esse indivíduo pergunta: você não tem mais filhos? Jessé indica que ele havia meio que esquecido Davi, provavelmente, não esquecimento de esquecer que teve Davi como filho, mas achar que o profeta não ia querer bater um papo com seu filho caçula, um menino tão novo, tão inexperiente, que está guardando as ovelhas. Mas como esse moço guarda as ovelhas? Antes de olharmos para isso, nós precisamos passar no verso 13, põe aí, o seguinte: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Preste atenção, Samuel acaba de ungir a Davi, na presença de seus irmãos, Samuel se levanta, vai para Ramá, e Davi volta para apacentar ovelhas. Ele acaba de ser ungido pelo profeta, e isso não deu a ele superpoderes, ainda que o texto diga claramente que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se apoderou para quê? Para que ele continue fazendo aquilo cujo qual foi chamado, até o tempo da transição. É isso que nós precisamos entender. Muitas pessoas queimam etapas. Você já se deparou com uma borboleta tentando sair do casulo, ainda meio lagarta, meio borboleta? Você já viu como é que ela se espreme? Você já tentou dar uma forcinha para uma sair? Ajudar a cortar o casulo? Nunca faça isso. Porque é a pressão que ela exerce, certo? Num ambiente que é muito menor do que ela, que faz com que o fluido vá para todo o seu corpo. E se você tentar ajudar uma lagarta, né, nessa metamorfose, a sair do casulo, ela nunca vai voar. Nunca. Quando nós vamos olhar aqui, o que nós estamos vendo? Um indivíduo que o Espírito de Deus é com ele, sim, mas ele vai fazer o quê? Apacentar ovelhas. Porque ele foi chamado para isso. É para isso. Samuel volta para Ramá e Davi volta para o campo para apacentar as ovelhas de seu pai. Mas quando eu olho para o verso 18, ainda do mesmo texto, eu vou começar a entender por que é que esse garoto vai ser um vencedor. Ele está sendo observado, e um dos homens de confiança de Saul diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Quantos filhos? Quantos filhos? E quem é ele numa escala de idade? O mais? O que indica que ele não aprendeu o que aprendeu com seus irmãos. Porque senão ele não tinha um filho do jeito de Davi. Jessé tinha mais de um, tinha dois ou mais. O texto diz o seguinte: um filho de Jessé, o Belemita. E quem é esse cara? Esse camarada, presta atenção, Ele sabe tocar, ele é valente, ele é animoso, é homem de guerra, sisudo em palavras, gentil de presença, e o Senhor é com ele. Preste atenção nos adjetivos, na qualidade do que esse indivíduo reúne nele. O camarada está dizendo: eu conheço um filho de Jessé. E esse indivíduo, ele sabe tocar bem, ele é valente. Olhe bem, no finalzinho ele diz: e o Senhor é com ele. Mas as qualidades que ele reúne nele, certo? Faz com que ele desempenhe a função, faz com que ele, eu pergunto para você, que ele seja escolhido. Saul é rei. Você acha que o rei tinha no palácio bons músicos? Sim ou não? Gente que sabia tocar bem? Você acha que ele tinha lá gente bonita? Você acha que ele tinha lá gente valente? Todos esses adjetivos Davi tinha, sim ou não? Mas o último qual era? O Senhor era. E o que ele vai fazer no palácio? Gente que sabe tocar bem só. Qual é o grande problema hoje? Ou as pessoas caminham totalmente para o ambiente espiritual e esquecem da preparação, da dedicação, do investimento que tem que fazer em si mesmo, ou então caminha para uma linha de total investimento em si mesmo e se afasta de Deus. Errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. O equilíbrio é o segredo do sucesso. Coisas espirituais no mesmo recipiente de coisas materiais. É isso que eu preciso entender. Quando eu olho para esse camarada, o texto está dizendo que quem olhava para ele, que quem o conhecia, sabia que ele tinha qualidades, posicionamentos que o qualificavam para estar diante do rei. Mas o melhor de tudo, o homem que está indicando sabia que Saul estava com um problema espiritual. Então ele termina dizendo: e o Senhor é com ele. Saul diz: então se o Senhor é com ele, manda chamá-lo. Verso 19: Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, o teu filho, que está com quem? Que está com quem? Eu quero o teu filho, mas eu quero o teu filho que é pastor de ovelhas. Porque três dos teus filhos eu já tenho como soldados e militam no meu exército: Eliabe, Abinadab e Samá. Os três irmãos mais velhos de Davi já eram soldados de Saul. Quando Saul manda um recado para Jessé, diz: manda para mim o garoto que toma conta das ovelhas. É ele, é esse menino das ovelhas que eu quero, manda para mim. E aí eu não consigo ler tudo, mas depois você dá uma olhadinha. Davi se apresenta a Saul. Para quê? Você sabe para quê? Verso 17, ou capítulo 17, verso 15. Pula aí um capítulo, versículo 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Preste atenção. Ele foi ungido para o rei, ungido. Josefo diz, o historiador, que não podia dar tanta garantia, mas pela magnitude de quem foi, diz que ele sabia que foi ungido para ser rei. Samuel havia dito a Davi que a unção era para rei. Ele é ungido para rei e volta para apacentar as ovelhas. Agora, Deus leva Davi para o palácio para tocar para Saul. É só uma desculpa. O que Deus está querendo é que Davi aprenda como o rei come, como ele senta, como ele dorme, como ele se veste. Na verdade, o que Davi vai fazer, isso é muito importante. Escute o que eu vou te falar agora, porque pode ser algo que pode virar uma chave na sua vida. Fique atento aos lugares e às pessoas que Deus vai te aproximar, porque pode ser a próxima fase de onde ou para onde Ele deseja te levar. Entendeu isso? Fique de olho, fique atento. Quando você começa a ser levado para determinados ambientes e ele é bom, é de ascensão, é de crescimento, fique atento, porque pode ser um ambiente promocional, onde Deus vai te levar para a próxima fase. O texto diz que Davi ia e voltava, ele trabalhava para Saul. Olha bem, ora ele é um músico, um menino que toca, que tem unção, que tem habilidades, que é bom para o rei dormir, mas logo depois ele tem que tirar aquela roupa, ele tem que trocar de roupa, porque não pode chegar lá perante o rei com aquele cheiro de ovelhas, com aquele cheiro de estrume, com aquele cheiro de capim. E ele continua, e agora vai para o campo, para cuidar daquilo que ainda é a sua missão. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós olhamos para um vencedor, e só olhamos para seu momento, nós não olhamos para a sua história. A maioria das pessoas acha que nós já nascemos tendo e fazendo o que fazemos. Pare e pense. Quando eu olho para esse texto, esse camarada está lá no palácio tocando para Saul, comendo uma comida boa, está tudo tranquilinho, limpinho, mas agora ele vai para o pasto, vai cuidar das ovelhas. Por quê? Porque ainda está no tempo de cuidar das ovelhas. Talvez o seu tempo ainda seja de investir nos seus estudos. Talvez o tempo ainda é de maturar, de solidificar o seu negócio. Então não dá para gastar como outro que já tem um negócio consolidado, não dá para brincar com coisas sérias. Hoje muitas pessoas se perdem nas etapas. Esse camarada agora volta do palácio para o campo, do campo para o palácio, do palácio para o campo. Ele está revezando. Olhe bem. E ele vai crescendo. Ele vai olhando essa estrutura. E no verso 20, ainda do capítulo 17, Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda. Preste atenção. A responsabilidade dele era o quê? Cuidar das? Cuidar das? Ele deixa as ovelhas sozinha? Não, ele pega as ovelhas e deixa com um guarda. Ele precisa saber que as ovelhas estão seguras, estão guardadas, porque aquilo é obrigação dele. E olha como ele trata. Ele poderia dizer para seu pai: poxa pai, eu já apacento ovelha, pô pai, eu já toco para Saul, e agora o senhor, presta atenção, Jessé tinha 8 filhos, 3 era soldado, 4 fazia o quê? Você já notou que costumam pedir as coisas quem já tem muita ocupação? Você já notou isso? Os filhos, quem tem 3, 4 filhos, aquele filho mais dedicado, que obedece, é o sobrecarregado. Toda hora a mãe está pedindo outro, está pedindo outro, está pedindo. Poxa, poxa mãe, está vendo televisão? Pois é, meu filho. É, a mãe não fala, nem o pai: hoje eu vou alegrar seu coração te dando a resposta. Mas sabe o que a mãe pensa? Pedi nada, que ele é um imprestável. Eu peço a Deus para melhorar um dia. Mas não serve para nada aquilo ali, nem para sabão, não é, na verdade? É assim que funciona. Por favor, não dê nada de responsabilidade alta a um à toa. O que você está fazendo? Nada. Então, querido, toma um peixe para tu. Nada com ele. A verdade é essa. Ele agora vai deixar, sim, mas não vai deixar. Não. Ele vai pegar agora e vai levar uma mensagem para seus irmãos. Saber como eles estão. Os 3 mais velhos militam no exército de Saul. Mas Davi segura suas ovelhas e entrega na mão de um guarda. E quando ele chega, e isso é que é maravilhoso, quando ele chega no campo de batalha, no vale de Socó, ou de Elá, não sei como é que está a sua tradução, a situação não está muito boa, os filisteus de um lado, Israel do outro, e aquela coisa, e os filisteus têm um soldado, ele é muito experiente, ele é grandão, ele parece um tanque de guerra, seu nome é Golias, ganhou quase ou todas as suas batalhas, certo? E sabe o que é mais engraçado? Que Deus vai usar um pastor para matar um gigante. Davi só vira soldado depois que mata o gigante. Antes de matar o gigante, ele ainda é um pastorzinho e um pajem de armas. É o que a Bíblia diz que ele é. Sabe? Coisinhas bem insignificantes. Mas já tem acesso ao palácio, já come uma boa comidinha, provavelmente, já consegue se aproximar do rei, já está andando nos corredores do poder. Ele já pode experimentar e observar determinadas coisas. Isso é muito importante. Mas, quando ele chega no campo de batalha, tendo deixado suas ovelhas seguras lá, ou aliás, diga-se de passagem, ovelhas que nem suas eram, era de seu pai. Davi era capaz de cuidar com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanto apreço, aquilo que nem dele era. E que se seu pai morresse, provavelmente ficaria sob domínio de Eliabe, com certeza. E para chegar a alguma coisa dele, seria bem no finalzinho, ele é o caçula. Mas ele não tem problema com isso. Porque a maior besteira do mundo é você achar que trabalha para homens e faz a coisa para pessoas. Nós fazemos para Deus e dele vem a recompensa. Entendeu? Se você acha que você vai fazer coisa para a gente, você vai ficar decepcionado. Eu falo isso aqui, espere nada dos outros, um pouco de você e tudo de Deus, e você nunca vai se decepcionar. Quando eu olho para esse texto, eu vejo esse camarada chegando naquele ambiente, e naquele ambiente onde ele chega, ele escuta o soldado filisteu, Golias, que já vem durante um bom tempo insultando o exército de Israel. Ele não quer uma guerra, ele quer um duelo, ele não quer um derramamento de sangue, é lógico que ele não quer. A autoestima, a autoimagem de Golias é algo extremamente consolidado. Não há nenhum problema. Golias não pergunta ao rei, pelo menos o texto não diz, para se tornar um representante dos filisteus. Mas como, quando alguém em Israel se levanta, alguém leva para Saul, porque Saul tem que autorizar, e ainda mais alguém como Davi, tão pequenino. Quando nós olhamos para isso, é isso que nós vemos. Ele pedindo um soldado, mande um soldado de Israel para lutar comigo, mande um soldado de Israel para lutar comigo. E Deus está pensando, eu não preciso de um soldado para matar você, eu mato você com um pastorzinho meu, novinho e pequenininho, porque as minhas vitórias quem faz sou eu. Você está entendendo? Deus está falando com você hoje, eu não sei o que você está enfrentando. O importante é você não enfrentar sozinho, deixar ele ir com você. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acha que você está precisando de algo mirabolante, algo pirotécnico, algo extraordinário para vencer o seu opositor? Não, você está precisando que Deus entre com providência. Que quando Deus entra com providência, ele faz algo e muda toda a história. Deus vai envergonhar Israel. Sim, porque é uma vergonha para Israel receber um pastor. É por isso que Abinadab manda, ou é por isso que Eliabe manda Davi para casa. Aquele não era um ambiente para pastor de ovelha, aquele era um ambiente de guerreiro. Ali estavam homens de guerra, valentes, preparados, destros. Quando Deus manda Davi para o vale de Elá, ele quer envergonhar o povo de Deus, sim, e dar uma grande lição, mas ele quer envergonhar o inimigo, os filisteus, dizendo, eu não preciso de um cara grande, vocês precisam de um cara grande para ser reconhecidos como vencedor? É isso? É isso? Eu não. O que você precisa? Para ser um vencedor, você precisa andar num carro extraordinário, porque você acha que é essa imagem que você vai vender? Você quer morar numa mansão? Morar numa mansão é fácil, difícil é torná-la uma casa em lar. O preço de uma casa eu sei quanto custa, o preço de um lar. Tem gente que tem e nunca consegue. Quando nós olhamos para esse texto aqui, o que nós vemos é o Golias dizendo: eu preciso ou desejo alguém para lutar comigo. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu gosto de Davi, porque apesar de tudo, ele também está procurando uma ascensão. Que antes de lutar, ele quer saber que de graça ele também não vai. Até porque não é sua função. A sua função é cuidar de ovelha. Quando ele vê aquela oportunidade, primeira pergunta dele: aí, irmão, que vão dar para quem matar esse gigantão e tirar a afronta de sobre Israel? Alguém falou: ó, três prêmios: casa com a filha do rei, fica rico e a casa não paga imposto. Pensa num troço desse. Isso é uma oportunidade da China. Mas tem que estar vivo. E o gigante está acostumado a matar todo mundo. Quando Davi escuta isso, ele diz assim: fala para o gigante que eu mato ele. Agora, a confusão está montada. Um garoto que chega levando pão, queijo e leite, apenas para pegar uma informação, e provavelmente vai trocar de turno com um guarda que ele deixou tomando conta das ovelhas. Agora, aquele garoto está dizendo publicamente que quer ser o representante de Israel para enfrentar o gigante. Eu pergunto eu a você: quem é que acreditava que ele ia ganhar? Um jovem dizendo que quer enfrentar o gigante. Eu confesso que se eu estou lá, eu ia perguntar: esse menino usa droga? Onde é a Cracolândia mais próxima? Esse menino está louco. O Golias grande, com essa indumentária toda, campeão, esse garoto está dizendo que vai enfrentar. Verso 28. Quando Eliabe, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que você deixaste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas? O que Eliabe não sabe é que as ovelhas estão sob controle. O que está ruim é o campo, a guerra. As ovelhas estão tudo direitinho, Davi já controlou o ambiente. O problema é que tem gente que não controla o ambiente de cá e já quer controlar o de cá. Esse dia uma irmã falou assim: pastor, o projeto ia começar, tinha que orar mais, assim, umas orações noturnas. E eu falei para ela, eu disse assim: a senhora vem no manhã com Deus? Não vem não. Eu falei: se a senhora já não vem no trabalho de oração que nós temos, está querendo criar aquilo. A senhora não vem nem no que tem, quer criar, que não tem. Eu falei: vai plantar batata, dona. Primeiro ele controla o campo está tudo controlado. A vida e a organização desse camarada na sua missão é extraordinária. Mas agora ele está num ambiente descontrolado. É verdade. E ele chega ali, o Eliabe diz: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Olha o que o texto diz: bem conheço a sua presunção e a maldade do seu coração, que desceste aqui para ver a peleja. Eu imagino que esse texto indica que Davi já era um camarada que falava que ia ser grande, falava que ia vencer, falava, já era um cara que tinha uma autoestima boa, mesmo sendo um pastorzinho de ovelha. Deixa eu falar uma coisa para você: eu não sei a função que você desempenha, mas não acha que ela é inferior a ninguém, não. Faça ou cumpra da melhor maneira possível, e você pode ter certeza que Deus vai olhar e vai falar assim: está na hora de ir para a próxima fase. Agora você fica botando defeito no que você faz. Um carro, um Fusca, para mim ter um Fusca, prefiro andar a pé. Ô menino, eu já andei de Brasília, que botava pano molhado na bobina. Eu já falei isso aqui, eu comprei um Voyage cinza uma vez, de noite, chovendo, ele estava rachado, eu não vi. E eu tive que andar nele assim mesmo. Eu comprei um Corsa. E apaixonado por reboque. Estou falando sério, uma vez eu fui para São Paulo, ele parou em São José dos Campos, não, em Taubaté. Aí me rebocaram até um ponto lá, e assim que chegou no mecânico, ele desceu do reboque, o mecânico virou e ele pegou. O mecânico falou, o que que ele tem? Eu falei, vontade de andar de reboque. Não é possível, só pode ter isso. Ô, querido, você tem todo o direito de não estar satisfeito onde você está. Você só precisa estar trabalhando para que Deus possa te levar para a próxima fase. Posso ouvir um amém?
Amém.
Isso aí. E cuidado, que se você não trabalhar, o outro trabalha e vai dar uma raiva dele. Quando você vê o outro indo e tu ficando. Não dá? Pode falar. Ou só dá em mim? Vamos lá. O casamento da outra mudou. E o seu mudou nada. O filho da outra passou na faculdade federal. E o seu passou manteiga no pão. É uma verdade. Pare e pense. Tem que ter trabalho. Eu estou olhando para esse camarada aqui agora. Certo? O irmão dele está falando, você é um pretensioso. Com quem você deixou as poucas ovelhas? E Davi deve ter falado, as ovelhas está tranquilo, irmão. Está tudo tranquilo. Davi diz no 29, olha o que ele fala. Então disse Davi, o que é que eu fiz agora? Porventura não há razão nisso. Ele está falando, calma gente, só perguntei o que vão dar lá. O matador de gigante. E aí então, verso 34, ele está na presença de Saul nesse texto. Saul está convencendo Davi. Volta um pouquinho, que eu acho que vale a pena. Verso 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Olha o que Saul falou. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir a pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele, homem de guerra desde a sua. Olha que coisa animadora. O rei falou: Davi, deixa eu falar uma coisa para tu. Presta atenção, garoto, acorda menino, você é um menino, esse cara é matador desde garotinho, quase matou a mãe dele quando nasceu, esse cara é grande, você está entendendo? Não vai rolar, você vai morrer. Olha o que ele disse. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava o quê? Olha a tal das ovelhas de novo. Esse cara tinha um negócio com ovelha, parecia carrapato, o cara extraordinário. Ele disse, olha, o teu servo apacentava as ovelhas de quem? De seu? E vinha um? Ou um urso? E tomava uma ovelha do? Rebanho. Olha o que ele está falando, o teu servo aqui, ô Saul, deixa eu explicar uma coisa com você, eu estava apacentando, por quê? Apacentando as ovelhas do papai, quando de repente vinha um leão e um urso, e pegava uma ovelha, pronto, pegou uma ovelha, acabou, sim ou não? Sim ou não? Pois é, mas lê o verso 34, ou 35, e eu saí após ele. Esse é um dos textos mais bizarros da Bíblia para mim, porque leão não é bicho que você corre atrás, leão é bicho que você corre na frente. Olha o que ele falou, o leão pegava uma ovelha e eu corria atrás do leão. O leão com a ovelha, se o leão está com a ovelha na boca, provavelmente essa ovelha já está, mas Davi está dizendo, se ela está morta ou viva, esse não é um problema, o problema é que essa ovelha não é do leão, ela é minha, ela é do papai, e eu fui encarregado de cuidar dela, então esse leão não vai ficar com essa ovelha não é dele, você consegue entender isso? É importante nós entendermos isso. Olha o que esse cara está dizendo. Eu corria atrás de uma ovelha, ou do leão, lançava-lhe mão da, o feria e o matava. Davi está dizendo, Saul, até hoje, a função que me deram para cumprir, eu cumpri com maestria. Eu fui lá, matei o leão, matei o urso, peguei a ovelha E pronto. Saul falou assim: então, verso, põe o 36, estou com tempo aqui, deixa eu colocar até para que todos acompanhem. Assim feriu teu servo leão como urso, e assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Verso 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. No verso seguinte, Saul tenta vestir Davi com a sua armadura, e aí começa a dar problema. Por quê? Porque Davi é um pastor. Ele é um pastor. Saul quer transformar Davi num guerreiro, porque ele acha que a armadura dele, a melhor do reino, ele é o rei, vai proteger Davi. Olhe bem, a armadura de um dissimulado, covarde, desobediente como Davi ou como Saul, jamais encaixaria em Davi. Quando Davi veste aquilo para agradar o rei, ele disse: não vai dar para ir, Saul. Eu nunca usei isso. Esse negócio não vai rolar. Tirou tudo isso e pegou a sua tiradeira, o seu cajado e 5 pedras. Armas de pastor. É com essas armas que ele vai lutar. É nesse ambiente que esse garoto, sim, que já está frequentando o palácio como músico, é verdade, mas que já vai ser promovido. Já. Ele levou muito tempo para chegar no palácio, é verdade. Ele levou muito tempo para se tornar um pajem de armas, é verdade. Muito tempo para matar um gigante. E se você pensa que ele vai ser rei, agora, mais de 10 anos se passam até que ele seja rei de uma das partes de Israel. Mas quando nós olhamos para este moço, o que vemos é ele enfrentando Golias. Com o quê? Com uma espada? Não, ele não sabe usar. Não é. Ele utiliza a espada depois para matar o Golias, mas para derrubá-lo, Davi vai usar aquilo que ele é bom. Repita comigo: bom. O que você é bom em fazer? É isso que pode mudar a sua vida. Se é relevante ou não perante a sociedade, perante as pessoas ou não, você veio com um dom para fazer o quê? Desempenhe. E à medida que você vai desempenhando, você vai mudando de nível. Você vai vivendo o que Deus tem para você. Quando eu olho agora, ele fere, ele não mata, ele fere com uma pedra, que atinge a cabeça do gigante, que cai ao chão, atingido por uma arma de um pastor. Agora Davi vai até ele, pega a espada do Golias, corta a cabeça do gigante e entra em Israel. Quando ele entra, sabe o que Saul pergunta? Quem é esse garoto? De quem ele é filho? Como de quem ele é filho? Como quem é esse garoto? Esse garoto é o garoto que toca para você quando você perde o sono. Você sabe o que essa frase indica? Que Saul era tão ingrato, que ele nunca reparou no menino que tocava para ele. Que ele nunca prestou atenção em alguém que seu moço disse: o Senhor é com ele. Preste atenção numa coisa para você que vai caminhar comigo. Nada me impressiona que você é daquela porta para fora. Eu não estou nem aí. O carro que você anda, o dinheiro que você tem, seu nível socioeconômico, cultural, eu não quero saber a casa que você mora. Quem vem para meu ministério achando que vai ser bajuladinho, está lascado, porque não é a minha praia. Agora, você quer ver um troço que me encanta, é olhar para alguém e descobrir que Deus está agindo ali. Aí eu me torno como vento. Eu quero soprar para a pipa dos outros, subir. Quando Saul vê Davi tocando, um espírito mau indo embora, ele nem sequer olha para o cara. Quando Davi mata o gigante, Saul pergunta para seu comandante, de quem esse garoto é filho? Ou melhor, manda chamar Davi, em algumas traduções, e pergunta para Davi, você é filho de quem? Quem é você, cara? Como quem sou eu? Foi você que pediu para o papai me liberar, para me ter uma carga dupla de trabalho, e agora você vem me perguntar, você nunca me notou? Por isso que eu estou dizendo, as pessoas podem não te notar, mas Deus sabe quem você é. E é assim que funciona. E você sabe o que Saul faz? Não dá a filha dele, Merabe, para casar com Davi. O prêmio dizia que Davi seria genro do rei, sim ou não? Não dá. Merabe é dada a um amigo de Davi, ainda para humilhá-lo. Sabe a riqueza que Saul disse que daria para alguém que matasse o gigante? Davi não ganhou. Porque quando Davi, ou Saul, astuto, vai oferecer Mical para Davi, Davi diz, quem sou eu para me tornar ou me aparentar com o rei? Eu não tenho dinheiro para pagar o dote de uma princesa. Olha bem. E provavelmente, Jessé continuou pagando imposto. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O tempo passou. Mical foi dada a Davi, e não como Merabe, um pagamento. Mas Mical amava Davi. Ao invés de ter uma esposa por conveniente, por um pagamento, ele foi viver com uma mulher que amava ele. Isso vale muito mais. Dinheiro, esse camarada foi um dos homens mais ricos que pisou nessa terra. E imposto, ele nunca mais precisou pagar, porque se tornou o rei, todo mundo pagava imposto para ele. E você sabe por que ele viveu tudo isso? Porque era pastor. Era alguém que recebeu uma missão tão simples, mas resolveu fazer da melhor maneira possível. Saia daqui hoje com vontade de ser o melhor naquilo que você faz. E a melhor maneira de ser o melhor no que você faz é não querer ser melhor que o outro, é querer apenas ser melhor do que você mesmo amanhã. É isso. É isso que Deus e a vida está esperando você fazer para te levar para a próxima fase, que pode não ser ainda a sua fase de glória. Ainda pode ser uma fase que te leve do campo para tocar para um homem que nem olha na sua cara e nem quer saber quem você é. Mas continue fazendo, continue trabalhando, porque Deus vai te honrar. Você veio buscar o milagre e precisa dele? Continue. Se é que você está nessa postura de fazer o melhor pelo seu casamento, por sua vida profissional, por sua saúde, por sua família, certo? Pelos seus projetos de trabalho. Eu preciso que você saia daqui entendendo que Deus já fez a parte dele. Deus não vai fazer a parte dele. A parte dele ele já fez. Agora nos cumpre fazer a nossa. Eu sei que de um tempo para cá, eu tenho colocado muito a responsabilidade aqui, ó, nos nossos ombros. Dificilmente você vai me ver subindo num púlpito para dizer que a sua derrota é culpa de Satanás. Não. Porque a força de Satanás é inferior à do nosso Deus. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao meu redor. E o diabo, o máximo que pode ficar, é ao derredor, e é assim que funciona. Vamos sair daqui para viver o incrível, o extraordinário, o sensacional. Está comigo? Fique de pé. Feche seus olhos por um momento. Eu quero fazer só uma pergunta a você. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas talvez você possa ter entrado por essas portas, afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você já venha nos observando há algum tempo, para medindo como é que a igreja, como é que nós agimos. Eu acho isso extraordinário, sabe? É como o rapaz que olhava para Davi. Eu acho que você deve ser maduro o suficiente para olhar como igreja, se é uma igreja que supre, né, os seus anseios, se é que eu posso dizer, todos eles nós não vamos suprir, porque nós vamos confrontar você. Mas uma pergunta muito simples e objetiva, porque nessa igreja quem converte é o Espírito Santo de Deus. Aqui alma não é prêmio para preletor, não é. Mas a Bíblia diz que todos os recursos desse mundo não são suficientes para comprar sua alma. Então, com muito respeito, se hoje você quer voltar para Jesus, se hoje você quer receber Jesus pela primeira vez, com responsabilidades, eu queria que você levantasse a sua mão e eu quero orar por você, se tiver alguém assim. Só se tiver. Eu não gosto de ficar insistindo, ainda que eu saiba que em alguns ambientes a insistência, tem pessoas que estão tão presas, que precisa de um ambiente de insistência, mas esse não é o meu perfil. Eu não sei insistir. Eu quero te perguntar, você quer voltar hoje? Quer recomeçar hoje? Se você quer, levante sua mão bem alto e eu quero orar por você. Tem alguém? Tem uma pessoa aqui? Tem mais alguém? E cadê? Aqui? Isso. Vem para cá, eu queria orar por você aqui. Acompanha ela aqui, Lili. Isso, vem para cá. Isso. Tem mais alguém? Como eu disse, ninguém quer te constranger. Raquel, dá um pulinho aqui na frente, por favor. Isso. Acompanhe ela aqui, por favor. Glória a Deus. Depois nós temos uma salinha para receber você. Vão anotar seu nome. Vão direcionar você. Tem mais alguém? Se tem, ainda dá tempo para você. Não? Estenda suas mãos para cá, igreja. Pai, nós te damos graças por essas duas vidas que te recebem nesta noite. Toma as tuas filhas. O culto está acabando. O ministério de louvor não pode ir com elas. Eu não posso. Mas o teu Espírito Santo pode. Abençoa a casa, a família. Olha neste momento para as demandas que elas trazem consigo. Em nome de Jesus, que a decisão que elas tomam aqui seja trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Nós abençoamos a vida de nossas irmãs. Em nome de Jesus, amém. Você está feliz? Aplauda ao Senhor por essas vidas. Eu vou pedir a vocês, só acompanhe elas ali, um minutinho só, que ela quer pegar o número de telefone, ok? Se tiver a bolsa, leva de uma vez, pode levar. Isso. Você foi abençoado, amém? Amém? Pois é, domingo é a nossa Santa Ceia. Nós temos dois cultos, um às 18 e outro às 20 horas. Feche seus olhos, Pai. Muito obrigado por esta noite. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Livra-nos do acidente, do homem mau. Ó Deus, que tenhamos um restante de semana abençoado, bons negócios, boas notícias. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doze consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo, e todos digam que Deus abençoe, vá em paz, um bom restante de semana.